Aprovado na semana passada pela Câmara, o projeto que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling, já está no Senado. E a primeira parada do texto vai ser a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Quem vai conduzir o processo de debate e votação da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. É com ele que vamos conversar agora. Senador Marcelo Castro, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar me dirigindo a todo o povo brasileiro para esclarecimento desse assunto tão importante que é a educação brasileira.
Senador, primeiramente, o senhor já designou um relator para esse projeto?
Já o designei e fiz com muito capricho e esmero, designando o senador Flávio Arnes, que é um senador que tem uma longa experiência e toda uma história dedicada à educação do Paraná e do Brasil. É um membro ativo da nossa comissão e então ele já foi designado oficialmente o relator desta matéria, e nós esperamos que ele faça um relatório, né, evidentemente, como sempre tem feito, visando em primeiro lugar e acima de tudo o interesse público e o interesse da educação pública brasileira.
E, senador, como é que o senhor imagina que deve ser o debate do projeto do ensino domiciliar na Comissão de Educação? O que é que o senhor pretende fazer em relação a esse assunto?
Bom, primeiro é um assunto muito polêmico, o que significa dizer que há um contingente muito grande da nossa população, dos estudiosos, das pessoas dedicadas à área, que se posicionam de maneira flagrantemente contrária. Você pode ver que agora, recentemente, saiu um manifesto, né, com mais de 400 entidades educacionais brasileiras, das mais diferentes regiões do Brasil, se posicionando, né, de maneira muito firme, contrária a essa educação domiciliar. Né, um termo que pegou, que é usado, é o homeschooling. Mas nós temos pessoas favoráveis, que defendem isso. Por isso mesmo é que isso andou na Câmara dos Deputados e foi votado em regime de urgência, que é outra crítica que nós fazemos. Nós respeitamos, a Câmara é autônoma, toma a decisão que lhe achar conveniente, mas é outra crítica que nós fazemos também, porque não se justifica uma matéria dessa natureza ser votada em regime de urgência. Qual é a urgência que existe para a educação brasileira de se instituir no Brasil uma educação domiciliar? Em nada vai melhorar a qualidade do ensino do Brasil. Então, é um assunto, no meu entender, e não é só do meu entender, no entender de muitas pessoas dedicadas que têm ligações com a educação, que é um assunto absolutamente secundário, né, desimportante, acessório, que jamais, no momento de crise que o Brasil está passando, deveria ocupar nossas energias, nossos esforços, num assunto absolutamente irrelevante para a educação brasileira.
Então, pelo que eu estou vendo, senador, o senhor tem algumas ressalvas, né, em relação ao projeto, então não deve acontecer o que aconteceu na Câmara, ou seja, o projeto não vai ser discutido em regime de urgência, votado em regime de urgência, mas vai ter uma tramitação normal, com muito debate, com muita audiência pública, é isso?
Com toda certeza. Nós vamos fazer audiências públicas, vamos debater, chamar todas as alas envolvidas, os a favor, que são a favor, os que são contra. E evidentemente que o senador Flávio Arnes vai fazer um relatório que atenda, não é, a maioria do desejo da Comissão de Educação. E eu acho que a posição das entidades, você imagina, entidades de caráter nacional, né, entidades regionais, 400 e tantas entidades do Brasil, se colocarem praticamente num consenso nacional contrário a essa decisão que a Câmara tomou, né, a instituição desse ensino domiciliar, é evidente que é uma coisa que está chamando a atenção. Nós temos que entender, Adriano, que há países que fazem isso aqui, mas de uma maneira muito pontual. Às vezes uma criança que tem dificuldade de locomoção, ou que precise, né, de um tratamento, de um apoio, né, que possa ser melhor em casa, que se possa ter esse tipo de educação. Mas isso, o que a gente vê é que isso também tem um conteúdo ideológico, talvez também um conteúdo político e de fundo religioso, né? Nós já temos o problema hoje das redes sociais, das pessoas viverem em isolamento, em bolhas, em contato com a sociedade. E o que é que eu tenho me batido desde o início? Gente, a escola não é só um local de aprendizado de conteúdos educacionais. A pessoa não vai para a escola só para aprender matemática, geografia, história, inglês, está entendendo? Ciência, física, matemática, não. A pessoa vai para a escola também para amadurecer emocionalmente. Vai para a escola também para aprender a viver em sociedade. Porque, de fato, nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos em bolhas. E como é que você aprende a viver em sociedade? É desde criança você aprendendo a viver num ambiente plural. Aí você vai encontrar as crianças, vai encontrar outras crianças que são diferentes delas, que pensam diferente, que agem diferente, que têm a cor diferente, que têm a origem diferente. Então você aprende a viver e a conviver com os contrários, com os diferentes, e aprende a respeitá-los e saber que todos nós somos iguais. O Homo sapiens é um só. E evidentemente que isso amadurece a pessoa nas relações sociais, amadurece emocionalmente e ajuda na formação do caráter de uma pessoa, desde cedo, a ter uma convivência democrática, de respeitar o próximo, de saber que a sua liberdade, que você deve usar plenamente, ela está limitada pela liberdade do seu próximo. E se você é inteligente, capaz, e é um atleta e é bom de matemática, vão ter outros colegas seus igualmente inteligente, capaz de debater com você, e você passa a ter um comportamento mais respeitoso, mais humilde, de melhor convivência social. Então, desde criança, que a criança já aprende na escola a convivência social. E não querer criar crianças puras, sem ser contaminadas, porque há um viés disso daí, há um prejuízo disso daí, há um preconceito disso daí. Não vamos criar nossas crianças aqui dentro de casa, elas não vão se contaminar com outras impuras, não. Isso não é aceitável no meu entendimento de muitos que são dedicados à educação. Isso é um retrocesso, e nós temos que pensar em coisas para melhorar a qualidade de ensino do Brasil, que nós estamos muito mal colocados internacionalmente. Okay, e não senador. Ficar perdendo nossas energias com pautas, no mínimo, desnecessárias e irrelevantes.
Senador Marcelo Castro, muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Sempre às ordens, Adriano. Um prazer grande prestar os esclarecimentos que a população brasileira precisa. Muito obrigado.